Começando mais um estudo da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E que bom que você está aqui conosco. Eu quero lembrar que nós também temos aula presencial, todos os domingos às 8h30 e às 10h30 da manhã em nossa igreja. Então, vamos orar agora pedindo que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Querido Deus, nós te damos graças por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Fala agora aos nossos corações, segundo a Tua vontade. Que o Senhor esteja guiando esse tempo e nós consagramos a Ti nossas vidas e esse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós veremos brevemente um pouco sobre o estudo da Trindade. Como um só Deus se revelou em três pessoas distintas, mas unidas perfeitamente, sendo o exemplo perfeito de unidade. No Salmo 139, nós encontramos quatro atributos de Deus. São eles, a onisciência, pois Deus conhece todas as coisas, do verso 1 ao verso 6. A onipresença, pois não há lugar onde o Senhor não possa estar, verso 7 ao 12. E a sua onipotência, pois Deus tem todo o poder, vemos isso dos versos 13 ao 18, e ainda a santidade, do 19 ao 24. Nós podemos olhar também para o livro de João, capítulo 1, verso 14, e vemos que ele está tratando sobre a revelação do Logos de Deus, ou o Verbo de Deus, o Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. Diz assim o texto, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A expressão aqui utilizada, vimos da sua glória, ela refere-se ao esplendor da manifestação divina e também atestava a presença de Deus. Esse Deus encarnado, Jesus, ele veio buscar e salvar o homem. Lucas 19, 10 diz assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ainda, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo é Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e também habita no crente. João 16, de 9 a 11. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E ainda 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. As Escrituras Sagradas e a Trindade. A Bíblia nos apresenta as três pessoas da Trindade. Deus Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Ela, então, nos mostra, através das pessoas da Trindade, a atuação de Deus, que se revela didaticamente a fim de cumprir os seus propósitos. Mas eu faço aqui uma observação. O termo Trindade não está nas Escrituras. Trindade é o termo teológico que aponta para as três pessoas que são o mesmo Deus único. Bom, então nós vemos a manifestação da Trindade em várias partes da Escritura. Por exemplo, na criação do homem. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No batismo de Jesus também vemos a Trindade. Mateus 3, de 16 a 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus. descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vemos também na bênção apostólica, impetrada pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E vários outros textos nos apontam para a Trindade. Então, a ideia de Trindade nos auxilia a entender o propósito de Deus na criação e na redenção do homem caído. E ainda que cada pessoa tenha uma função específica, o que nós chamamos de economia da Trindade, o trabalho de cada uma delas é o trabalho do próprio Deus. Deus, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Irmãos, nosso Deus é vivo e verdadeiro. Ele é um espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, onipotente, onipresente, onisciente. É perfeito em santidade, justiça e amor. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história e do universo. Ele governa pelo seu poder, dispondo todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ao Rei eterno, único Deus, imortal, invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Deus, ele é infinito em santidade e perfeito em tudo. A ele nós devemos todo amor e obediência. Êxodo capítulo 15, verso 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? É esse Deus, então, eterno, que em sua trindade se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Deus Pai. Deus não é apenas rico em amor. Deus é amor em sua própria essência. O amor do Senhor, ele é incondicional, e nós vemos isso em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Bom, a revelação de Deus através da sua palavra, ela é progressiva. Nós vemos isso pela maneira crescente como ele se revela a nós nas Escrituras. Primeiro, ele se revela como Pai ao povo de Israel. Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. E Deus enviou Jesus Cristo, então, o seu filho, ao mundo para salvar os pecadores e fazer deles filhos por adoção. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, irmãos, aqueles que receberam e creram em Jesus são feitos filhos de Deus, através do Espírito Santo. Deus é o nosso Pai Celestial. Deus Filho. Jesus Cristo é um em essência com o Pai. No tempo perfeito, ou seja, no tempo apropriado, a chamada plenitude dos tempos, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele se fez uma pessoa real e histórica. Ele foi gerado pelo Espírito Santo na então Virgem Maria. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ainda, Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus, então, em condição humana, ele identificou-se plenamente com os homens. Mas preste atenção em algo muito importante. Jesus não teve pecado algum. Por isso, ele foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus, então, ele enfrentou a morte de cruz, ressuscitando ao terceiro dia, ascendendo aos céus, onde está exercendo o seu sacerdócio ao lado de Deus. Irmãos, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E pelo seu Espírito, ele habita em cada crente. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Chegará então o dia que Jesus voltará visivelmente, com poder e grande glória para julgar os homens e consumar a obra redentora. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É o Espírito da verdade. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele teve atuação na criação do mundo e ainda inspirou as Escrituras, e ainda ilumina os homens a fim de entenderem a verdade divina através da sua palavra. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. No dia de Pentecostes, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, sendo esse, então, um marco. Os discípulos, eles passam, a partir dali, a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Eu quero fazer aqui uma lembrança. O batismo com o Espírito Santo ocorre quando o pecador, ele se arrepende, entregando a sua vida a Jesus, sendo então regenerado pelo Espírito Santo, que é a marca, o selo da sua salvação para a redenção final. Atos capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E ainda Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versos de 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo habita em cada crente de modo permanente e o guia a obedecer toda a verdade. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. João 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo distribui dons também a fim da edificação do corpo de Cristo e para o ministério da Igreja no mundo. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Irmãos, a vida cristã, então, em sua plenitude, ela só é possível à luz do Espírito Santo no crente. Efésios capítulo 5, versos 18 até o 21. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças continuamente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, irmãos, o único Deus, ele se revelou como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas que são um em essência. Eu sei que pode parecer um pouco difícil essa compreensão para nossa mente humana limitada, mas Deus, ele fez tudo isso para se relacionar conosco. Então, que nós possamos ter uma íntima e pessoal experiência com esse grandioso Deus. Que o Senhor nos abençoe e complete o estudo da sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos nos debruçar diante desse estudo, crendo que o Senhor é quem está nos guiando, é o Senhor quem está nos iluminando o entendimento. Completa agora essa palavra aos nossos corações. Nós te damos graças por todas as coisas e colocamos ainda nossas famílias em tuas mãos, pedindo que o Senhor cuide de cada um dos nossos. Essa é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando sua dúvida ou comentário, você pode fazer isso através do e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. E você também pode seguir as redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que acompanha a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.